governador Eduardo Leite concedeu entrevista exclusiva para a Rádio Agerte de final de ano. Leite falou de diversos temas, como os investimentos previstos para 2022, sucessão estadual, relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e a adesão ao regime de recuperação fiscal. O governador fez um balanço de 2021, ano que teve ainda forte impacto da pandemia e excelente safra agrícola.
Agradecer o espaço que a Agerte nos proporciona, conversar com todo o estado, com a nossa comunidade do interior. 2021 foi um ano que começou com a dificuldade de uma nova onda do coronavírus, né? Naquele mês de fevereiro, mês de março, um mês crítico. Nós mantivemos a postura do governo de sempre dialogar e buscar construir com a sociedade as soluções, os encaminhamentos, e os resultados foram positivos, né? Embora tenhamos, lamentavelmente, perdido muitas vidas, perdemos menos vidas proporcionalmente à nossa população do que outros estados. Ou seja, as ações que nós empreendemos aqui no Rio Grande do Sul, elas fizeram a diferença em termos de proteção à nossa população. Avançamos na vacinação, fomos sempre um dos estados que mais vacinou a nossa população, mais rapidamente imunizando, e tivemos com isso a possibilidade de liberar mais rapidamente as atividades no estado do que outros estados da federação, assim possibilitando uma retomada da economia. Vamos fechar o ano com um crescimento econômico que será mais que o dobro do crescimento do Brasil no PIB. Tivemos uma boa safra, como você elencou, e temos boas notícias por parte do governo do estado numa retomada da capacidade de investimento. Vejam que lá em 2019, quando a gente entrou no governo, éramos um governo que sequer conseguia pagar o salário do servidor em dia, atrasava pagamentos a hospitais, tinha uma série de dificuldades, nenhuma capacidade de investimento. E agora somos um governo que tem salários em dia, pagamentos a hospitais e municípios em dia, e abrimos os maiores investimentos da história recente do estado em todas as frentes. Então o estado virou o jogo. Esse ano de 2021 certamente ficará marcado como um ano de virada do jogo do estado do Rio Grande do Sul. E em 2022 a gente vai ter ainda melhores resultados por conta dessa retomada de investimentos.
Governador Eduardo Leite, quanto o estado vai investir com recursos próprios em 2022?
Em 2022, nós vamos chegar aí a mais de 3 bilhões de reais com recursos próprios do estado. No total, entre o que nós temos no nosso programa Avançar já anunciado, que virá pela frente, serão mais de 4 bilhões e meio de reais em investimentos por parte do estado em estradas. Para ter uma dimensão, o estado, quando nós assumimos o governo, tinha 62 municípios sem acesso asfaltado. Nós vamos entregar o governo com o restando ainda 23 municípios sem acesso asfalto, portanto teremos feito aí quase 40 municípios de acesso, com acesso asfaltado. O estado investia cerca de 130, 150 milhões de reais por ano nas estradas. Nós vamos investir até o final do ano que vem cerca de 1,5 bilhão de reais nas estradas gaúchas, qualificando as nossas estradas, reformando as existentes e fazendo ligações regionais que vão encurtar distâncias para escoamento da safra, novos acessos asfálticos. Nós temos investimentos em todas as áreas, na saúde, para reforma e ampliação de hospitais. Serão cerca de 50 hospitais no estado que estão recebendo investimentos do estado, do governo, para equipamentos, obras de ampliação, de reformas, um investimento que vai superar aí os 200 milhões de reais nos hospitais do estado. Temos investimentos na área da educação em mais de 1 bilhão de reais. Então, em todas as frentes, a gente tem investimentos robustos por parte do estado até o final do ano de 2022.
Esses investimentos vão ocorrer em todas as regiões do estado?
Distribuídos por todas as regiões do estado. Sempre que a gente vai definir investimentos em cada uma dos projetos do Avançar, que é como nós chamamos a carteira de investimentos do estado, a gente olha, né, para as necessidades de cada uma das regiões. Então, por exemplo, quando eu falo em mais de 50 hospitais recebendo obras, todas as regiões do estado estão atendidas com hospitais recebendo esses recursos para obras de ampliação e compras de equipamentos. A mesma coisa na segurança pública, onde nós temos um investimento aí de cerca de 300 milhões de reais na segurança pública, com compra de viaturas, armamento, tecnologia, distribuídos por todo o estado. As viaturas que a gente compra agora, são mais de 400 viaturas que serão adquiridas só agora nessa reta final de governo, fora as que nós já entregamos ao longo dos primeiros anos de governo, são sempre semi-blindadas para proteger os policiais e dar segurança para quem faz segurança. A gente tem esse investimento sempre olhando para as necessidades das regiões. A mesma coisa nas estradas, as ligações regionais, os acessos asfálticos, cada uma das regiões do estado está recebendo investimentos. E mais do que isso, a gente lançou um programa de pavimentação urbana. O estado, que era sempre cobrado pelas prefeituras para pagar coisas que estava devendo, agora, além de não dever mais, está com tudo em dia nos repasses, também abriu editais para que os municípios apresentassem projetos de pavimentação, duplicação de avenidas, estradas rurais que queiram fazer de obras. Estamos conveniando com os municípios, fazendo investimentos aí que vão chegar a mais de 200 milhões de reais com a parceria com os municípios para a qualificação das suas estruturas urbanas. São já mais de 180 municípios anunciados e nós vamos chegar a mais municípios que vão receber recursos em 2022 para obras de infraestrutura urbana. Então vai ter obra para todos os lados, investimentos em todas as regiões do estado.
Essas obras acabam gerando empregos.
Sim, as obras são positivas duplamente. No médio e longo prazo, quando as obras estiverem concluídas, qualifica a cidade, qualifica a região, melhora a vida das pessoas. Mas no curto prazo também, a gente tem que lembrar que nós estamos aí saindo da pandemia, num processo final de pandemia, a gente espera, nós temos uma repercussão econômica dessa pandemia que precisa de impulso para gerar emprego, retomar o desenvolvimento do estado depois do que a gente sofreu economicamente em função da pandemia. Então, as obras também são uma forma da gente poder estimular a nossa economia. Os investimentos que o estado faz, quando ele faz pavimentação, reforma escolas, constrói presídios, amplia hospitais, são obras e investimentos que movimentam a economia, com contratação de operários, aluguel de maquinário, compra de materiais, tudo isso também estimula a nossa economia. É importante lembrar que também teremos aí concessões e, a partir das privatizações, investimentos privados muito robustos. Nós prevemos para os próximos 5 anos cerca de 4 bilhões de reais em investimentos nas estradas do Rio Grande do Sul, em função das concessões que vamos fazer de rodovias, que vão qualificar as estradas, melhorar a qualidade delas e vão ainda também gerar empregos no curto prazo. Assim como o processo de privatização da Corsã, que a gente espera consolidar no mês de fevereiro, vai, trazendo a iniciativa privada para o setor do saneamento, alavancar investimentos importantes no setor de saneamento, que também vão demandar obras, que também vão movimentar a nossa economia, vão movimentar os empregos no Rio Grande do Sul.
Uma área muito carente também é a irrigação. O senhor lançou um plano para incentivar a irrigação?
Lançamos, no avançar da agricultura e da pecuária, um plano para construção de açudes, perfuração de poços, maquinário que será também oferecido para as prefeituras, para a infraestrutura rural, e subsídio para o crédito a ser tomado por agricultores, especialmente os pequenos, para a implantação de ferramentas, de instrumentos de irrigação nas suas propriedades. Então, a gente quer blindar o nosso agro das estiagens, que acontecem recorrentemente. A gente não pergunta se vai ter ou não estiagem, a questão é quando que ela vai acontecer. Nós vivemos aí fenômenos climáticos cíclicos que acabam prejudicando a nossa produção agrícola e é muito importante que o Estado possa manter ao longo dos próximos anos um programa como o que nós estamos fazendo em irrigação para que a nossa produção agrícola esteja protegida de eventuais novas estiagens.
Governador Eduardo Leite, o Estado já cumpriu todas as etapas para aderir ao regime de recuperação fiscal?
No final deste ano de 2021, estamos fazendo o pedido formal à Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Economia, para adesão ao regime de recuperação fiscal. E no ano de 2022, nós devemos ter a homologação pelo Ministério da Economia deste plano de recuperação fiscal, que envolve um prazo em que o Estado fica pagando um valor menor da dívida com a União, até que ele integraliza, no final de 9 anos, o valor total das parcelas do pagamento da dívida com a União. Então, é um prazo para que o Estado possa se reorganizar, né, e é isso que nós estamos fazendo, reorganizando as contas públicas para que o Estado tenha a capacidade de fazer os pagamentos dos seus compromissos, entre eles a dívida com a União, e nós estamos muito confiantes que teremos essa homologação aí no primeiro semestre de 2022.
Neste momento, o processo que foi concedido uma liminar para o ex-ministro Marco Aurélio Melo, ele está com o novo ministro do Supremo?
O novo ministro, André Mendonça, é o responsável pela ação. Como nós devemos fazer o pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal, nós estamos com relativa tranquilidade em relação à liminar, uma vez que nós já estamos dando curso aí à etapa de adesão ao regime de recuperação fiscal, então não deveremos ter problemas com isso.
O senhor não pretende pedir uma audiência ao ministro André Mendonça?
Até aqui não parece ser necessário, né? Eventualmente no mês de janeiro a gente avalia em que condições que o Ministério da Economia estará avaliando o nosso pedido e a necessidade de conversar diretamente com o ministro.
Governador Eduardo Leite, mudando para a política, 3 anos do seu governo, 3 anos do governo Bolsonaro, como foi essa relação?
Olha, com ministros como o ministro Tarcísio da Infraestrutura, com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, foi uma relação sempre republicana, tratando das pautas de interesse do Estado, uma pauta correta e adequada. A relação com o presidente acabou sendo sempre mais tumultuada, não por nossa iniciativa, mas pelas constantes agressões que o presidente faz a governadores, a prefeitos, à imprensa, a todos aqueles que ousam divergir dele. Nós sempre buscamos fazer com que divergências, discordâncias e enfrentamentos políticos não prejudicassem o nosso Estado. Mas, lamentavelmente, a forma de condução do presidente ela é sempre baseada no conflito, no confronto. E a nossa relação, nós procuramos manter sempre dentro do que é o propósito de relação elevada que a Constituição Federal nos demanda, inclusive entre os governos.
E aqui no Estado, o PSDB vai ter candidato à sua sucessão?
É natural que o PSDB queira protagonizar o processo político no ano que vem. Neste ano de 2022, nós teremos essas eleições, temos o governo do Estado, mas também governamos em parceria com outros partidos. Temos uma base que tem partidos que tem toda a legitimidade de apresentar os seus nomes. Então, nós vamos conduzir esse processo ao longo dos primeiros meses de 2022 de forma a buscarmos aglutinar a nossa base de apoio o máximo que pudermos em torno de uma única candidatura, o que significa que o PSDB tem aspiração, que é legítima e vai trabalhar para ter a liderança do projeto, mas está aberto para discutir com os outros partidos, eventualmente que a cabeça de chapa seja de outro partido, desde que o projeto tenha continuidade. Assim como esperamos, o PSDB espera que os outros partidos tenham a mesma disposição, né, de que, eventualmente, o PSDB possa ser o que lidera o projeto. Essa discussão vai se dar ao longo dos primeiros meses de 2022 com toda tranquilidade.
O PSDB nunca elegeu um senador no Rio Grande do Sul. Essa ideia não lhe atrai?
Olha, eu já me proponho a ser governador apenas por 4 anos. E não é nada fácil fazer as transformações em apenas 4 anos no nosso Estado. Nós estamos fazendo. Se já é difícil em 4 anos, menos ainda em 3 anos e 3 meses. Qualquer outra candidatura me demandaria ter que renunciar o mandato em abril. E eu não pretendo renunciar o mandato em abril. Se fosse candidato a presidente, como busquei ser, seria para um projeto ou outro maior, mas para o Senado não parece fazer sentido neste momento, e eu pretendo ir até o final do meu mandato como governador.
O senhor acredita que o PSDB possa aumentar as bancadas na Câmara Federal e Assembleia Legislativa?
Está trabalhando para isso. Nosso partido, sob a liderança do deputado federal Lucas Redecker, que é o presidente estadual do PSDB, para que nas suas estratégias consiga viabilizar o aumento da bancada na Assembleia, tenho convicção de que vai fazer isso, e também a ampliação da bancada na Câmara Federal.
Para 2022, governador Eduardo Leite, o senhor pretende enviar projetos para Assembleias Legislativas polêmicos?
Nós, sabendo que a dinâmica política do Brasil, né, envolve, no momento da eleição, maiores dificuldades de tramitação de projetos mais polêmicos, nos encarregamos de fazer as discussões mais acirradas, aquelas que são mais complexas nos primeiros anos do mandato. Então, naturalmente, o último ano é também um ano útil de governo, né? E vamos continuar tratando dos temas mais importantes do Estado, mas sabendo que o componente eleitoral acaba prejudicando o bom debate, é natural que nós busquemos aí trabalhar sobre aqueles temas que sejam possíveis no ano eleitoral. Vamos manter com a relação com a Assembleia Legislativa no nível elevado que sempre mantivemos.
Será uma Assembleia Legislativa comandada a partir de fevereiro por um deputado de oposição?
Sim, do Partido dos Trabalhadores, mas é importante destacar, mesmo que tenhamos divergências e enfrentamentos quanto governo e oposição, sempre fizemos isso com base na discussão política, né, sem enfrentamentos pessoais, com muito respeito de forma republicana. Eu tenho convicção de que essa relação vai estabelecer com esta mesma condição quando exerçam a presidência da Assembleia.
Governador Eduardo Leite, mais alguma manifestação, algum assunto que o senhor queira falar, que eventualmente eu não tenha lhe perguntado?
Eu acho que, como mensagem, né, nesse momento que a gente faz avaliações pelo que se passou e projeta o que vem pela frente, é importante utilizar esse momento que a GERT nos proporciona, junto às nossas emissoras do interior, para que os gaúchos entrem em 2022 com muita confiança. Lembrem-se, nós éramos um Estado em que falávamos dos problemas, das dificuldades, éramos reconhecidos nacionalmente pelos problemas, pela incapacidade de nós pagarmos as contas básicas do Estado. E somos hoje um Estado que é observado como exemplo pelas soluções, pelo que a gente resolveu dos nossos problemas. A vida é isso, é não nos resignarmos, é não nos conformarmos, é buscarmos fazer o melhor, é virar o jogo. O Rio Grande do Sul é um exemplo de superação dos seus problemas e hoje ocupa um espaço de destaque nacional como um Estado que consegue reduzir impostos, como nós estamos reduzindo, que avança em investimentos, que melhora a vida da sua população, a redução dos índices de criminalidade que nós estamos observando, ou seja, diante das maiores adversidades, das maiores dificuldades, o espírito do gaúcho se impôs, não nos conformamos, enfrentamos a boa briga e conseguimos vencer muitos desafios. Tem muita coisa pela frente para ser superada ainda, mas que ninguém duvide da nossa capacidade de todos juntos superarmos os nossos desafios. Então a mensagem que eu quero deixar aqui a todos é de confiança no futuro, de confiança no Rio Grande do Sul. Somos um Estado com muita força e muita capacidade para o futuro.
Ouvimos o governador Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.